Boa noite a todos, vamos nos unir aqui em pensamento, vamos começar a nos abrir, a nos colocarmos em posição de gratidão por essa oportunidade abençoada de estudos, mais uma nessa casa, o Grupo Rita de Cássia, da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, esse grupo que fortalece a todos nós por mais de 60 anos, são muitos que trabalharam para que possamos hoje estarmos aqui nesse curso do Livro dos Espíritos 1, lembrando também o esforço enorme, genuíno, de Allan Kardec e a gratidão de todos que estiveram no seu entorno, apoiando, secundando, tanto encarnados quanto desencarnados, para que hoje possamos aqui juntos conhecer um pouco mais das atividades do mundo espiritual, através dos ensinamentos dos espíritos superiores que se pronunciaram nessas obras, do Espiritismo, em especial o Livro do Espírito. Então, Senhor, agradecendo a todos, que possamos pedir ajuda do plano superior para estarmos conectados com os nossos guardiães e, através deles, em contato também em rede, nos conectarmos com todos aqueles que estudam, estando desencarnados, e também aqueles que muitas vezes aqui estão sintonizando vibracionalmente conosco através do estudo e da prática, sobretudo da caridade, do amor, em nome de Jesus. Graças a Deus.
Bom dia, gente. Bom dia, boa noite, gente. Vamos ver se vocês estão me ouvindo bem com esse microfone, para a gente poder já ter aqui um microfone também para a plateia, que a gente tem registrado que o registro do áudio, né, do pessoal que faz as perguntas, tem ficado muito ruim na gravação. Então, vamos tentar nos policiar, né, nesse sentido realmente de fazer as perguntas usando o microfone, porque facilita até a gente mesmo, né? Quando a gente vai retomar essa gravação depois, para a gente conseguir escutar ela bem. Nós tivemos uma pequena interrupção no serviço do site hoje, mas já foi resolvida, né? Então, acho que a gente consegue resgatar nosso movimento todo. Peço desculpas aí pela falha técnica. Acabou que eu não descobri o que foi, que eu abri um ticket lá no serviço de hospedagem e antes deles me responderem qualquer coisa, o site voltou ao ar. Então, eu fiquei sem saber o que aconteceu. Mas, vamos avaliar lá. A gente vai conversar hoje é o nosso 22º encontro, né, planejado, e a gente está discutindo sobre a questão da escolha das provas, né, que são as questões 258 a 273. E eu, me preparando para esse encontro, eu fiquei pensando, por que será que o título é Escolha das Provas e não Escolha das Provas, Expiações e Missões?
Bom, primeira pergunta, né? Por que é assim, mas qual é a diferença entre uma, outra e a outra? Né? Vamos conceituar. Por que que não está ali os três? Vamos lá.
Muito bem. Então, a gente resgatando, né, já andamos discutindo sobre essa questão, a ideia de prova, ela é uma ideia muito, muito claramente colocada dentro da doutrina, mas, às vezes, a gente acaba simplificando, né, a utilização, né, das terminologias. Mas, basicamente, a gente tem três objetivos com os quais a gente encarna, né, que nos movimentam a assumirmos um corpo material e vivenciarmos uma experiência em qualquer planeta que seja. O primeiro contexto, e a gente vai numa escala gradativa, ascendente, né, para a gente poder ir pensando, né? Primeiramente, a gente tem um momento inicial antes da nossa consciência espiritual, que não é considerado uma encarnação. Nós, como princípios inteligentes, estamos ligados aos minerais, vegetais e animais, mas ainda não propriamente nesse contexto de encarnação, porque somos princípios inteligentes, ainda não temos a consciência sobre nós mesmos, enquanto individualidade, né? Ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, um dos fatores que nos levariam então a esse movimento junto à matéria é o desenvolvimento da consciência acerca de nós mesmos como indivíduos. Esse é o primeiro movimento. À medida que a gente vai fazendo esses mergulhos sistemáticos em cada um dos três reinos, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, compreendendo a realidade à nossa volta e desenvolvendo o entendimento sobre nós mesmos. A gente aprende a se reconhecer no espelho, né? Uma brincadeira que eu costumo fazer, né? E aí, a partir desse momento em que nós nos reconhecemos como indivíduos, nós passamos a habitar um espaço especial desse reino animal, que a doutrina espírita coloca como sendo o reino hominal, né? Nós, como homens, ainda somos animais, ainda somos seres biológicos, mas com características muito especiais, muito específicas, né? A consciência de nós mesmos, a metacognição, a capacidade de pensarmos sobre a nossa própria existência é uma característica que nos situa como espíritos encarnados. E é a partir daí, nós estamos transitando neste corpo, que é uma verdadeira colônia de princípios inteligentes, postos a serviço da vida biológica, mas que de alguma forma traduzem os sentimentos, os pensamentos do espírito, capacitando-nos a imprimirmos a nossa marca no mundo. E ao mesmo tempo fazem o caminho de volta, capturando informações e trazendo para a nossa essência espiritual. Esse movimento, né, essa conexão muito especial com a matéria, é aquele momento onde a gente deixa de ser chamado de espírito, né, e passamos a nos classificar como almas. A gente brincou até um pouco disso na semana passada.
A história do alma penada ou espírito penado, não era isso que a gente brincou?
Exatamente.
Só para complementar, são entre 30 e 40 trilhões de células no corpo. Então a gente está cheio aí de princípios inteligentes sob o nosso comando. Olha a responsabilidade que a gente tem todo dia de carregar trilhões de células para lá e para cá, né?
E até mais do que isso, né? Porque você está falando daquelas que estão conectadas à vida biológica. Mas associadas a esses princípios inteligentes, nós temos aqueles que estão ali habitando, né, os materiais inorgânicos. E aí, quantos átomos, quantos elétrons, quantos prótons, quantos nêutrons, quantas moléculas? Cada uma dessas expressões materiais, a gente tem um princípio inteligente conectado a ela. Então, essa conta é, no mínimo, assustadora. Bom, diante desse contexto, né, como seres capazes de nos percebermos como individualidades, a gente passa, então, a exercitar mais intensamente esse exercício de moralização, mas ainda desenvolvendo também atividades de intelectualização, de desenvolvimento da nossa capacidade intelectual. A primeira camada, então, né, desses objetivos de estarmos encarnados seriam as provas. São exercícios que nós nos propomos a realizar para desenvolver conhecimentos sobre algum campo, para tomarmos ciência sobre os funcionamentos, nosso funcionamento, funcionamento do universo, funcionamento no entorno, né? Esse movimento que a gente chama de prova. A gente não sabe e está nesse exercício intenso, tomando ciência de... Nesse movimento, muitas vezes, nós erraremos, outras tantas nós acertaremos, mas há uma questão aí que é a inconsciência sobre o objeto de estudo, né? A gente ainda não tem clareza sobre aquela matéria que está sendo estudada. A gente se preparou mediamente e encarnamos aqui para experimentar aquilo. É como se fosse um espaço vivencial. À medida em que a gente avança nessa tomada de experiências, o nosso discernimento vai nos levando a perceber que algumas atitudes são corretas e outras atitudes não são corretas. Que algumas atitudes são incompatíveis com a nossa possibilidade moral. trazer um exemplo aqui. Né? Hoje já é um ponto pacífico que matar é errado. Então, nesse sentido, todas as vezes que nós matarmos alguém, nós estamos acionando um contexto no mundo que diz assim, olha, eu ainda não aprendi todas as lições possíveis sobre o valor da vida. Em algum momento desses exercícios, matando e sendo morto, eu vou descobrir que a vida tem valor e eu vou descobrir que eu fiz algo errado e que eu preciso aprender a valorizar essa vida. E aí a gente começa num novo contexto, que é o segundo contexto que nos leva às experiências, que é o contexto expiacional. Eu já estou consciente que eu preciso aprender a valorizar a vida. Eu já estou consciente de que a forma como eu estou acionando a lei natural não é uma forma amorosa, não é uma forma ok, que vai me levar à felicidade. E aí eu mesmo escolho oportunidades para que eu possa desenvolver essas competências que estão faltando. Então, quando a prova vem já com a consciência do que precisa ser aprendido, diante dos erros que a gente ainda não conseguiu acertar, então esse experimento vira uma expiação. Então, matei um monte de pessoas, me conscientizei que foi errado, mas eu ainda não consegui aprender sobre o valor da vida. Então, eu venho aqui numa encarnação com esse exercício de fazer esse desenvolvimento. Eu estou expiando aqueles assassinatos que eu cometi. Ou aqueles descasos, ou aquelas mentiras, ou né, o erro que for. Né? Ou aquela incapacidade de ser, de exercitar o perdão, ou aquela incapacidade de exercitar a misericórdia, ou a incapacidade de amar o outro. Né? Na hora que eu percebo isso, eu mesmo puxo para mim oportunidades de me corrigir, ou seja, de alterar aquele meu padrão de comportamento. Isso é uma expiação. À medida que a gente avança com provas e expiações, que, aliás, é a característica do nosso mundo, né? Não sei se vocês lembram, né? Nosso mundo é um mundo de provas e expiações. Ou seja, é um momento de tomada de consciência e de acerto de posturas.
Lembrando que apenas qual tipo de mundo na ordem, que são cinco? Vamos ver quem lembra. Depois do primitivo é o primeiro, né? Então, aí o segundo é o nosso. Né? Então, a gente ainda está ali, vamos dizer, no segundo nívelzinho da escala de 5. Mas, olha quantas oportunidades abençoadas nós já temos de passar por novas experiências e, ao mesmo tempo, resgatar experiências anteriores trabalhando para melhorar. Então, já está dando muita oportunidade no nosso menu. Né? Temos um leque aí de oportunidades do que a gente vai passar e vai fazer.
Maravilha. No momento em que a gente tiver feito a escolha por tentar acertar sempre, aí a gente muda de mundo. Aí a gente vai para um mundo de regeneração. Ou seja, já é um mundo onde a gente está tentando acertar as coisas que não estão ok. A gente já tem planilhado, né, qual é a postura correta, o amor. A gente já sabe o norte, mas a gente carrega esses hábitos que precisam ser transformados. Então, o mundo de regeneração é o mundo onde a gente vai regenerar, a gente vai gerar de novo a nossa natureza espiritual. Dessa vez, pensando na lei de amor, pensando na caridade, pensando no perdão. Né? Desprovidos dessa ideia de sermos guiados pelo orgulho e pelo egoísmo. Né? Essa é a principal característica, que é o ponto-chave, né, para a gente trocar de mundo. Não sei vocês, eu acho que ainda falta um bocado para eu conseguir me desprender das dimensões orgulhosas e egoístas. Né? A toda hora, a gente vai refletindo e tropeça com uma expressão desse tal desse orgulho, desse tal desse egoísmo, né? Que nascem muito naturalmente por conta desse exercício de experimentação da matéria, de termos que sobreviver, aliado aos prazeres que é vivenciarmos as vantagens da matéria. Então, esse casamento, né, dessas duas dimensões é que faz com que a gente traga, né, essa dimensão egocêntrica e transforme ela numa dimensão egoísta. Com o passar do tempo...
Que não é o uso, é o abuso.
Exatamente, é o abuso. À medida que a gente se desvencilha dessa dimensão de que nós somos seres materiais, a gente consegue começar a elaborar, porque assim, eu já não preciso matar ninguém, não preciso ser egoísta, porque ninguém vai conseguir me extinguir. Né? E aí eu consigo ser até generoso com os outros nesse contexto, porque não é mais uma questão de sobrevivência, não é mais uma questão de farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente começa a perceber que é uma questão coletiva. Né? E aí, à medida que a gente faz esse desenvolvimento dessa percepção coletiva, da importância de estarmos caminhando juntos, da importância de sermos solidários, a gente vai percebendo que, na realidade, como espíritos que somos, precisamos de muito pouco para existir, para nos expressarmos. Não é mais uma questão de escassez, e sim uma questão de abundância. Tudo aquilo que nós necessitamos, Deus nos oferece através das leis que regem o funcionamento de tudo. E a gente passa a valorizar a questão das relações, a tal ponto que nosso grau de consciência vai se desenvolvendo e a gente vai assumindo para a gente tarefas, projetos de transformação da realidade material, de esclarecimento de outros espíritos que estão ali naquele mundo, para dar uma alavancada, para trazer uma nova perspectiva de olhar. Né? Esse é o cenário dos missionários. São pessoas, espíritos, que já não precisariam comer o pão que o diabo amassou, que são muito capazes moralmente, que são muito capazes intelectualmente em relação ao mundo onde encarnam, mas que vêm com esta missão de trazer uma nova forma de olhar a realidade. Então, eles vêm com missões muitas vezes abrangentes, que transformam a realidade social de uma cidade, de um país, de um planeta, ou às vezes com missões muito específicas e pequenas, mas que se somarão a outras, para que em algum momento possa se ter uma transformação grande na sociedade. Então, nesse sentido, a gente veria, né, Moisés foi um missionário, Chico Xavier, muito provavelmente, foi um missionário. Espíritos que realizaram grandes transformações e que trabalharam a favor da humanidade ou de uma parte dessa humanidade. Esses espíritos, repito, muitas vezes já não precisariam estar passando pelas dificuldades, pelos desafios, pela vida de escassez e de muito sofrimento na matéria, mas se submetem a isso por entender a importância de desafiarem o status quo, de desafiarem a forma material de viver e trazer uma nova perspectiva. Né? Esses espíritos, muitas vezes, diante da nossa própria imperfeição, serão espíritos que serão combatidos por nós. Nós nos oporemos às ideias de transformação. Né? Jesus talvez tenha sido um excelente exemplo, né, de uma grande missão. Né? Um espírito que vem para resgatar os ensinos anteriores, dar novas luzes e interpretações a esses ensinos, não precisava passar por todas aquelas dores, dificuldades, sofrimentos, mas vem para cá para exemplificar aquele contexto todo. E, na realidade, conta com a nossa própria imperfeição e com toda a dor que nós iríamos infligir a ele como uma ferramenta para demonstrar a capacidade de desenvolvimento moral que ele tinha, para demonstrar a postura correta que deveria ser tomada diante de todas aquelas dificuldades. Então, ele foi o maior exemplo do amor em prática, o maior exemplo da capacidade de perdoar, né? Deixando para a gente algumas trilhas de reflexão sobre a postura esperada dos espíritos em um estágio mais evoluído.
Uma pergunta. Poderíamos dizer que Jesus foi posto à prova?
Uau! Eu prefiro dizer que não. Tem gente que acredita, né, que Jesus teve seus vacilos, né, as falas, porque os relatos que a gente tem são os relatos evangélicos, né? E aí tem aquela famosa frase de Jesus, né? Deus, tira de mim esse cálice, né? Tem alguma coisa nesse sentido, né?
É isso, afasta de mim esse cálice, né? Desse cálice não beberei, né? Porque, inclusive, sem entrar, mas já entrando, no The Chosen, não sei quem já assistiu até a temporada 5, mas justamente quando ele está ali prestes a ser entregue, eles enfatizam muito essa parte da insegurança de Jesus, de um certo fraquejar, de um pedir para o Pai para liberá-lo da prova. Então é interessante porque é uma pergunta que vai suscitar uma série de raciocínios para a gente.
O exemplo da raiva no templo, né? Quando ele expulsa os vendedores do templo, né? Se Jesus em algum momento da caminhada dele errou. É, a gente passou por essa passagem dos vendedores.
Isso, quando a gente fez o estudo. A gente fez um estudo do The Chosen aqui na casa.
É, eu acho que tem dois aspectos importantes para a gente pensar, né? O primeiro é o seguinte. Como será que eu vejo o sofrimento do outro? As pessoas que são indiferentes ao sofrimento do outro é porque elas não têm essa dimensão de sofrimento. Então, ela não consegue ter empatia, né? Então, na realidade, Jesus não deixou nada escrito. Tudo que a gente vê foi relatado pelos olhos de quem vivenciou junto com Jesus. Então, o quanto desses olhares de dúvida, de incerteza, de sofrimento, de medo, não estavam, na realidade, nos olhos das pessoas que relataram? Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, que eu acho que também é muito importante. O povo hebraico naquela época, né, os hebreus naquela época, eles tinham uma postura, eles tinham uma forma de apresentar as suas ideias que era muito teatral. Então, as coisas muito sérias, se você fala que é um negócio muito sério, sem mudar o tom de voz, sem mostrar irritação, sem mostrar um amor efusivo, aquilo ali não é sério, não é para ser tomado a sério. Então, quanto daquela raiva, quanto desse medo que a gente vê nas passagens de Jesus não são, na realidade, um movimento dele organizando um cenário para que as pessoas percebessem a seriedade do que estava acontecendo.
Tem alguns outros comentários que a gente fez também quando a gente analisou, né, a passagem. A gente foi assistir juntos, um grupo, né, assistimos no cinema, o capítulo 1 e 2 da temporada 5, e depois viemos aqui para o Rita em duas ocasiões para trocar sobre esse movimento. E essa passagem é óbvio, antes da gente ver o filme, né, em formato de filme, mas a série, os dois capítulos, era o ponto que já estava chamando a atenção de todo mundo. Então já começou o burburinho antes, porque no trailer já aparecia, né, a cena da ira. Sim, é longa, inclusive, né? É bem chocante, chama bastante atenção. E aí a gente foi maturando com o tempo, assim, qual o significado, e a gente ousando pensar como se fôssemos Jesus, né? Ou Jesus ali, sentindo que o seu tempo encarnado estava acabando, né? Tendo ciência desse movimento, como um professor, como a gente falou, né, um mestre, que ele aceita ser chamado de mestre, tendo que deixar ali lições. Lições que não estavam gravadas no YouTube, não estavam no Zoom, não estavam na internet, TikTok, assim. Então a gente não tinha chance de ver e rever e analisar, dar Zoom, né, aproximar e entender o que ele estava querendo dizer. Mas ele fez, ele não fez, tinha a câmera de vigilância, não tinha no templo, né? Então hoje a gente tem uma possibilidade de rever qualquer situação por muitos ângulos. E aqui a gente está falando exatamente de que ângulos essas situações estão sendo trazidas para nós com uma distância temporal grande, né? Através de um feito de alguém reportar, através de contação Então, a pessoa vai descrever, o outro vai registrar, porque nem todo mundo escrevia, nem todo mundo tinha papel, o papel era caro. Então, assim, imagina a série de restrições para que a gente hoje possa estar falando sobre isso. Mas, voltando a esse ponto da necessidade do ensino, certo? Quando chega, às vezes, um final do curso, né, faltando 10 minutinhos aqui do nosso encontro, 5 minutinhos, 2 minutinhos, às vezes sobra uma mensagem importante. Ó, pessoal, é isso aqui, do que, não sei o que, vão para casa pensando nisso. Né? Porque está apertado. Jesus estava com o tempinho dele ali. Então, se ele não faz também uma, né, marcada de posição firme e determina que isso aqui não é bagunça, não é isso que o Pai propõe, há um lugar diferenciado para a gente se conectar. Então, muito também pode vir disso, da necessidade dele de deixar, né, sublinhado em negrito e caixa alta, com highlight, a mensagem. Então, tem tantos pontos que a gente pode ir somando para pensar o que, que significaria.
Sim, há uma preocupação muito grande de... Há uma preocupação muito grande do diretor de apresentar um Jesus humano. E eu, inclusive, eu estava discutindo isso com os amigos sociólogos essa semana, na semana passada. Porque, assim, o que, que é ser humano? Porque, assim, esse Jesus humano apresentado nessa série, ele é um ser humano muito contemporâneo. Não corresponde à expectativa do ser humano na época, 2000 anos atrás, numa outra cultura, num outro clima, né? Então, assim, tem essa coisa da gente pensar também que a própria dimensão, né, do ser humano também vem se transformando ao longo do tempo, né? Então, é um ponto para pensar, né? Quando esse diretor olha para as pessoas, para esse contexto, ele quer mostrar que Jesus era humano, mas ele precisa lançar mão de ferramentas que hoje sejam símbolo de humanidade para a gente, porque senão não vai funcionar. Porque a gente não tem esse conhecimento histórico, né? A grande massa não consegue chegar até o alcance de algumas minúcias ali, né? Então, acho que muitas lacunas foram preenchidas ali por conta disso também, né?
E vai conectando. Você sabe que a gente gosta aqui do assunto, né? Então, você já viu que se for, a gente vai longe. Mas, brincadeiras à parte, falando sério, porque dá muito pano para a gente pensar o que significa a missão, o que, que significa estar encarnado, prova, etc. Então, a gente está dentro do tema. Mas, se a gente não conecta com linguagens atuais, uma piscada de olho, isso, aquilo, outro, né, uma risadinha, né, um tapinha nas costas, uma coisinha, que é a linguagem que traz essa noção de humanidade para hoje. Respondendo o que você estava falando, se o diretor tinha alguma religião, isso é uma preocupação que a série traz. Eles fazem consultas com diferentes responsáveis por pontos de vista espirituais, religiosos, diferentes, para que eles não tracem apenas uma visão. Então, tem uma questão ali evangélica, tem uma questão de mórmon, não tem necessariamente, que a gente saiba, o que tem identificado, ninguém consultor espírita. Mas eles buscam dialogar para evitar ser uma visão fechada. Tem uma coisa aí, só para pontuar, para a gente não perder. Como tem esse distanciamento temporal de Jesus para as narrativas de Jesus, tem muitas coisas na série que não estão sequer relatadas na Bíblia. Então, a gente tem ali diálogos que a gente não tem informação e são recriadas. Esses diálogos são recriados a partir dos roteiristas. Como poderia ser romantizado, como foi dito, né? Licença poética, como também tinha sido dito, em diferentes interpretações. Então, tem muita suposição que, se a gente for levar ao pé da letra, né? Jesus virou mesmo aquela mesa com aquela intensidade, né? Mas talvez o bacana, essa provocação que você está trazendo, da gente pensar quais as significações possíveis que estão por trás desses atos. E aí, a gente chegou a uma outra questão, pensando muito no psicológico nosso e na nossa relação com dinheiro. Será que nós, quando estamos também, talvez, muito apegados ao dinheiro e vemos que Jesus está trazendo ali uma mensagem de desapego, isso não é assim, a gente também não responde e possivelmente psicologicamente diga, bom, mas Jesus não deve ter feito, porque eu também não faria, porque eu não quero fazer. Então, assim, é muito interessante, porque quando a gente começa a entrar nessas sutilezas do processo, tem tanta leitura bacana. Agora, talvez seja muito importante a gente perceber isso. Qual o objetivo dele, nisso que a gente está falando aqui no curso hoje? Do processo. Ele veio com uma missão, e ele tinha que cumprir a missão, e cumpriu da melhor forma que ele pôde, deixou uma série de recados. E aí o ponto que o Guilherme estava trazendo há pouco, eu acho que também merece um ressalto aqui para a gente pensar um pouco mais, que é, ele veio botar novos padrões. Então as respostas que ele trazia não eram as respostas que a cultura da época esperaria. Então quando ele bota e eleva o samaritano e bota numa posição de destaque, ele está dizendo... Aquele que é o inimigo, aquele que é o controverso, é aquele que a gente não respeita, que é o herege, esse vai ser o herói da história, na parábola do bom samaritano. Quando ele pede água à mulher do poço samaritana, ele está passando a água que ele vai beber pela mão de uma mulher dita impura. Então, ele vai subvertendo contextos para justamente fazer com que a gente, hoje em dia, ainda seja provocado por essa mensagem. E talvez, para a gente encerrar essa linha de raciocínio, não seria tão legal a gente considerar que, poxa, um ser humano, né, porque ele estava ali, né, e aí essa necessidade de retratá-lo como humano, no momento que ele está encarnado, ele está deixando mensagens que 2000 anos depois a gente ainda vai estar conversando sobre elas e ainda... É isso que eu ia falar, você falou sem entender, né? Digerindo, processando, analisando e tentando melhor se apropriar para poder o quê? Botar em prática, que é a chave do que Jesus fazia. Ele mesmo era o exemplo daquilo que ele pregava.
E aí colocaram uma pergunta lá no Zoom, que eu achei bem interessante, porque assim, falar de Jesus é sempre muito difícil, porque Jesus é o exemplo, maior exemplo de perfeição que a gente tem. Então, assim, como um ser no ápice da perfeição possível, eu imagino que ele tinha uma metaconsciência plena sobre si como espírito. Então, esse espírito não estaria preso, né, conectado a dimensões materiais, ele estaria sempre sobre o controle dessas dimensões. Então, no meu entendimento, não tem como Jesus falhar. Porque perguntaram assim, uma dúvida, o fato de Jesus estar encarnado não justificaria esses acitados?
Arroubos.
Esses arroubos citados? O fato dele ter passado pela matéria não faz dele um pouco humano também a ponto de externar raiva, medo, alegria, etc.? Eu diria que sim e não, porque é isso, como ele está acima de tudo isso, como ele está num campo onde ele não tem apego nenhum à matéria, onde a expressão material não significa nada para ele, é como se ele tivesse, como se não houvesse esquecimento de passado, como se ele tivesse a plena consciência do espírito que é e do que está fazendo. Pelo menos esse é o entendimento que a gente carrega.
Ou seja, a consciência espiritual dele ali plena.
Ou seja, ele não seria uma alma, ele seria um espírito. Ele estaria ali, né? A alma estaria expressando literalmente todo o potencial de espírito, porque ela não está nublada, tisnada, confundida pelas expressões materiais, que é exatamente onde começam as divergências quando a gente encarna, né? A gente perde a nossa dimensão de quem é espiritualmente falando. Esse entendimento da perfeição nos leva a imaginar que isso não teria se dado com Jesus. Mas é uma possibilidade de interpretação possível, sim. Pode ser que em algum contexto, né, os espíritos, que mesmo os missionários, tenham, por mais habilidade, por mais capacidade que tenham, estejam submetidos a estas dimensões. E aí, nesse sentido, um espírito missionário está sendo posto à prova a todo tempo. Porque ele também não é um espírito perfeito. Tirando Jesus, né, os outros missionários... São espíritos que, embora mais capazes intelectual e moralmente, mas ainda têm questões a desenvolver, ainda têm deficiências, ainda têm apegos. Então, há uma chance de que essa dimensão material atrapalha esse processo. Não é certo, 100% certo, que esses espíritos serão bem-sucedidos em suas missões. Poderá acontecer erro nesse movimento. Quanto menor for o desenvolvimento moral deste espírito, maior será o desafio de cumprir a missão a que ele se propõe. Né? Então tem essa reflexão. É, tem umas falas, né, que eu assim, não consigo dizer com verdade, porque ninguém nunca me mostrou onde está escrito, mas tem uma galera que diz assim, o plano B de Kardec era Léon Denis. Na realidade, os dois se conheceram. Léon Denis conheceu Kardec quando Léon Denis tinha 18 anos de idade. E aí tem uma galera que faz esse mapeamento dizendo assim, olha, se Kardec falhasse na missão dele, Léon Denis assumiria e tocaria. E na realidade a gente vê que a capacidade intelectual e moral de Léon Denis era monumental. E o trabalho que ele desenvolve é praticamente o mesmo trabalho que Kardec desenvolve em termos de apresentação de ideias. De uma forma diferente, porque Léon Denis é poético, não tem essa pegada tão científica, então ele tem os textos mais corridos. Né? É uma forma diferente, mas toda a codificação está ali contida com uma beleza incrível nas obras dele. Né? Então, assim, eu não sei de onde o pessoal tirou essa teoria, mas é uma teoria que faz sentido. Né? E se Kardec falhasse? E se Madre Teresa de Calcutá falhasse? E se Gandhi falhasse? Né? Qual é o plano B que a espiritualidade traz para dar sustentação a essa ação? E se Francisco de Assis falhasse? Outro espírito que a nosso olhar também era missionário. Ele entra no auge da Idade Média, naquela confusão toda, com o olhar de resgatar os ensinamentos primários do cristianismo primitivo. E não foi uma tarefa fácil. Mas para desenvolver essa tarefa, além dele não estar sozinho, né, o livro do João Nunes Maia, o Francisco de Assis, ele trabalha muito bem isso, né? Mostra que Francisco de Assis encarnou junto com diversos outros espíritos, que eram os franciscanos, que lhe dariam sustentação naquela tarefa. Mas mesmo assim, ao longo desta jornada, foram vários os desafios que colocaram à prova a capacidade de Francisco de Assis, a castidade de Francisco de Assis, a idoneidade, a capacidade de perdoar, a fé. Né, foram testados ali intensamente, e ele poderia ter falhado em alguma destas. Mas, com certeza, os espíritos já tinham em curso um plano B, né, para dar sequência a esse movimento, porque a espiritualidade trabalha muito nesse campo de organização dos espaços. A Terra, o planeta, é uma escola, é um espaço pedagógico, e é um espaço pedagógico pensado para nos ajudar a nos desenvolvermos como espíritos. Então, nesse sentido, né, à medida que a gente vai avançando, esses planejamentos também vão se adaptando e se adequando para nos atender da melhor forma possível. Então, às vezes vai se desacelerar um pouco, às vezes vai se acelerar um pouco, né, na medida em que nós estamos usando melhor ou pior as nossas experiências provacionais e expiatórias.
Lembrando só que tem dois filmes, aí eu falo porque eu vi recentemente, sobre Francisco de Assis, um chama Francesco e o outro é Francisco e Clara, que é uma série da RAI italiana de 2 capítulos. Então você vê até nessas duas, né, compara obra com obra, você consegue ver duas visões diferentes, levemente, de um Francisco. Você vê passagens da vida dele em uma que você não vê na outra. E aí a gente volta na história do The Chosen, né, o que foi escrito, que não está ali. Mas, se tirar o cerne do discernimento dele de vou me aproximar dos leprosos, dos moradores de rua, e vou cada vez mais viver com eles como irmãos verdadeiramente, mesmo que me achem maluco. E é muito bacana, por quê? Porque a gente vê esse amor em prática. E aí, uma pessoa que se coloca nessa posição e leva uma missão à frente e cria todo um movimento dentro da própria igreja, sancionado depois pelo Papa, que vai dizer como é que a gente poderia, por exemplo, impedir alguém de querer viver como Jesus pregou. É um argumento quase imbatível, né? Você, né? O cara vai proibir o quê? O cara está querendo viver ali que nem um mendigo, vivendo, ajudando e tal, e eu vou dizer que esse cara está errado? Né? Então é muito interessante para separá-lo dos heréticos. E esses modelos, eles vão passar por desafios. Da mesma forma que cada um de nós, constantemente, nas nossas jornadas diárias, podemos escolher A ou B, falar ou ficar calado, falar de forma gentil, falar de forma bruta, dar um bom dia, não dar um bom dia, então olhar ou ignorar a pessoa. Então tanta coisinha no nosso dia que a gente também vai passar por esses possíveis momentos de falha. E aí volta na dimensão da prova, que é que todos nós estamos colocados simultaneamente. Se está calor no Rio de Janeiro, todo mundo está do lado de fora sem está dentro de um veículo com ar-condicionado, está com calor. Né? A gente não consegue dizer que não está com calor. Ou eu não estou com calor, estando lá de fora, com o sol, né, batendo. Então, assim, é uma prova que está ali para todo mundo passar. Como viver com calor? Agora, se aquele calor especificamente tem alguma coisa a ver com questões que eu venho trazer, aí a gente já vai para o nível da expiação. É uma prova especializada, individualizada. E a gente vai, da mesma forma que a gente pode falhar nas provas, também pode falhar nas expiações. E o texto de hoje, ele vai falar muito sobre isso. Por isso que o Guilherme começou puxando também, por que que diz escolhas das provas e não das expiações? Porque se a gente pensar, meu fardo é leve, meu jugo é suave, por mais que esses grandes espíritos que vão trabalhando e fazendo missões façam coisas que do nosso ponto de vista é inimaginável, quando ele se desprende da matéria ao ponto de conseguir fazer tudo aquilo, aquilo para ele ficou muito mais fácil do que para nós. E a gente, nesse passar de experiências, a gente vai vendo que muitas vezes a gente vai se enganar e achar que consegue levar uma carga mais pesada do que a gente, na verdade, consegue. E isso é que muito nesse capítulo é trabalhado sobre qual é a consciência que a gente já tem de poder, ao escolher desencarnado, provas, não errar a mão para mais, ao ponto de que a gente se atrapalhe.
Ou para menos e não aproveitar a oportunidade.
Ou para menos e ser leve demais e eu passar de boa. Não estou sentindo nada. Então, esse equilíbrio vai ter toda uma equipe que a gente vai estar trabalhando mais, que é a equipe do planejamento, de guardião, protetores, guias, mentores, que vão estar ali nos auxiliando a escolher melhor as provas. Nem de mais, nem de menos. Porque se a gente vai logo para aquela expiação pesada, ah, não, hoje eu quero voltar nessa próxima encarnação aí, colado como siamês daquele cara que eu matei e ele me matou durante 20 encarnações, eu quero viver do lado dele achando que a gente vai se aguentar de boa, porque eu já estou sentindo que eu já perdoei e já estou pronto. E se eu não estou, já pensou aquela experiência? Então, muitas vezes, a gente vai pegar pesado demais com a gente e não está ainda no ponto. Então, esse equilíbrio é muito trazido aqui nesse capítulo para a gente entender que, como o Guilherme também começou a apontar, quanto mais consciência, como inclusive espírito, mais moralidade, mais consciência espiritual, melhores escolhas a gente faz para planejar a nossa próxima encarnação. Quanto menos evoluído nós estivermos, mais necessidade de ajuda a gente vai precisar. E aí, na semana passada, só para fechar aqui, a gente pensou sobre essa questão de até onde a gente vai e até onde a gente precisa ajuda, e falamos das crianças espirituais, né? E foi trazido justamente o exemplo da criança, que não é permitido tudo. Então, os espíritos trazem exatamente isso nesse capítulo, que a criança não é permitido tudo. Por quê? Porque é necessário, até um certo grau de consciência, ter uma guiança, uma ajuda. E a partir do momento que aquele espírito vai naturalmente encarnado, né, a gente vive isso aqui na Terra, vai criando consciência, vai criando maturidade, vai começando a tomar melhores escolhas. Aqui na Terra ainda tem o tempo de formação do cérebro, que é longo para que as tomadas de decisão possam ser feitas de melhor forma, para que aí a gente solte, né, e dê mais liberdade. E nesse sentido, aqueles que melhor querem a gente, desencarnados, vão fazer um processo muito semelhante com a gente.
E aí, nesse sentido, né, a gente começa a poder discutir, e é uma discussão muito longa, né, se a gente não tiver o conceito bem claro, e que não leva a lugar nenhum, né, que é o tal da liberdade, o livre-arbítrio. Né. Tem uma galera muito, muito potente intelectualmente falando, né, que defende que não existe livre-arbítrio. Né, olhando para a sociedade, olhando para as nossas circunstâncias de vida, olhando para os determinismos culturais, olhando para as influências familiares, né, olhando para os contextos onde a gente se encontra, tem uma galera que diz assim, olha, não existe livre-arbítrio, porque nós somos forçados a nos posicionar de determinadas maneiras. E eu sou obrigado a concordar com eles. Porque o conceito do livre-arbítrio para nós espíritas, ele não se constitui principalmente quando estamos encarnados. Esta liberdade de escolha se dá mais abertamente quando a gente está se preparando para encarnar. Quando eu vou escolher quais são as questões que eu preciso trabalhar, quais são os principais focos que eu preciso colocar na minha próxima encarnação, qual é o caminho, quais são as vias através das quais eu vou trabalhar aquela questão, ali há uma liberdade de escolha muito grande. A gente escolhe o gênero das provas, a gente escolhe o objetivo, né? Obviamente respeitando tudo isso que o Luiz trouxe brilhantemente, que é a nossa capacidade também até de nos percebermos como espíritos nesse processo, porque há aqueles que ainda não se percebem. Né? Então, a grande liberdade de escolha, ela se faz na erraticidade. Quando eu estou planejando o planeta, a família, o país, o ano, a circunstância social, o grau de saúde, né? É ali que a liberdade se dá. Depois que a gente amarra todo esse planejamento e a gente encarna, não tem como escapar. Ah, mas eu queria ter nascido nessa vida com olhos azuis. Cara, sinto muito, mas toda a tua genética diz que você vai ter que ter olho castanho ou preto. Você, né? Vai ser uma loteria entre duas cores possíveis, ponto. Porque naquela família não tem olho azul. Tem liberdade de escolha? Não tem, eu estou dentro do determinismo daquela família. Já te passo. Então, esse olhar é importante da gente começar a perceber. Na hora que a gente encarna, a gente passa a estar sob uma influência estrita de todos esses aspectos genéticos, familiares, ancestrais, culturais, temporais, né? E tudo isso nos reduz muito a nossa capacidade de liberdade, embora ainda tenhamos algum grau de liberdade no sentido assim, pô, o Luiz me fez uma grosseria, eu vou escolher se eu odeio ou se eu perdoo. Ainda há um nível de escolha, mas são níveis mais restritos. Oi. Sim, na vida eu tenho escolhas, são as escolhas morais. A minha liberdade de escolha vai ser entre resistir ou ceder a cada desafio que a vida me apresenta. Mas eu não posso mais determinar, nasci numa família pobre e agora eu vou mudar meu planejamento e vou ser rico. Essas mudanças, elas são muito difíceis, porque a gente sabe que, por exemplo, a ascensão social na nossa estrutura de sociedade é algo extremamente difícil, muito pouco provável. Nasci, mas eu queria ser mulher. Desculpa aí, mas eu posso até fazer uma cirurgia de redesignação de gênero, mas eu jamais poderei parir uma criança, eu não vou poder ficar grávido. Né? Tem restrições. Agora, como eu respondo a isso? Como é que eu escolho me posicionar, fazendo bem ou mal, acolhendo ou não, me rebelando ou aceitando? Mais do que isso, né? Como é que, a partir de tudo que está posto, como é que eu me posiciono para frente em termos de esperança, de olhar? Sim, eu posso sair numa família moralmente complicada e mesmo assim me desenvolver ali como uma pessoa com uma posição moral inquestionável. Sim, e talvez essa seja a prova, a expiação ou a missão. Porque pode ser que eu, como espírito altamente evoluído, encarne naquele contexto para apresentar para aquele contexto social uma outra perspectiva. O meu livre-arbítrio veio antes de eu encarnar. Agora, na hora que eu encarno, e aí eu, né, me dão a arma na mão, aí eu vou escolher. Vou trazer um exemplo, sair dessa coisa da moralidade mais intensa. Tem um exemplo de um médico na Segunda Guerra Mundial que é muito icônico. Né? Ele era médico e tinha que ir pro exército. E tinha que ir para a guerra. Mas escolheu jamais disparar um tiro. Foi um excelente médico. Mas nunca pegou numa arma. É uma escolha. Né? E aí é exatamente aí que a gente vai perceber estes movimentos de escolhas que você faz, que às vezes não são escolhas fáceis, é que vão colocar, vão promover o desenvolvimento espiritual que a gente está buscando.
Se a gente pensasse em consciência, que é um termo que a gente usa aqui bastante, né? O que a gente chama de consciência encarnada, ou seja, eu tenho noção que aqui tem uma sala, que tem pessoas por aquela câmera que estão assistindo, etc., que estão vendo no aplicativo, eu me enxergo, eu me percebo, né? Então, assim, eu tenho essa consciência. Quando a gente vai falar de consciência espiritual, a gente vai falar o seguinte, eu já não dentro deste corpo, olhando com outro ponto de vista muito mais diferenciado, distanciado, mas sobretudo amplo, enxergando um quadro completo ao invés de apenas um binóculozinho aqui olhando para frente, captando informação, ouvindo e processando essa consciência através de sentidos. Então, o grau de amplidão que permite essa visão vai me trazer também um grau de maturidade, porque eu vou lidar com muito mais coisas, vou poder tomar decisões muito mais assertivamente, porque eu tenho mais informação, inclusive. Então, nesse sentido, o livre-arbítrio também poderia ser usado nesse ponto de vista. Eu tenho aqui um certo livre-arbítrio, que ele está limitado, condicionado, mas o verdadeiro livre-arbítrio é quando eu estou com essa visão mais diferenciada e aí eu me permito melhores escolhas, inclusive. E aí eu consigo, pedindo aconselhamento a um, a dois, a três, falo assim, o que vocês acham? Será que esse tipo de prova aqui é legal passar? Será que eu pegar essa questão aqui do meu passado e trabalhá-la como expiação? Será que eu já tenho condição de fazer uma missão? Não, acho que não. Mas e se fossem micromissões, assim, não é uma missão zona, mas eu vou fazer uma missãozinha. Ah, tá. E aí você vai, né, trabalhando isso com um ponto de vista muito maior do que aqui na Terra. E dentro dessa leitura, aí sim, seria uma essência principal de uma tomada de decisão mais livre, inclusive mais livre da matéria. E aí, não é que eles não sejam, certo? Vamos dizer, por um certo prisma, complementares. Mas o grau de arbítrio real é que é diferente. E aí tem uma pergunta aqui que vai trazer mais um ponto de vista sobre esse livre-arbítrio, Para a gente pensar, na pergunta 267, pergunta Kardec, pode um espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Então, a gente aqui, antes de ir para lá, a gente já pode escolher a prova da próxima encarnação? Ou eu posso escolher a prova da minha própria encarnação? Eu posso me reprogramar, fazer um reset, um update. Oi? Fazer um quê?
Karma.
Mas assim, karma tem uma conotação de algo que vem. Mas assim, se eu já posso eu aqui fazer uma escolha e dizer assim, eu vim pra cá, mas eu quero tipo dar uma atualizada no meu plano. Certo?
Fazer um aditivo do contrato.
Aditivo do contrato encarnatório. Botar mais cláusulas novas. É isso, eu vou... Se você pegar o caminho errado, você já está meio que mudando, mas aí você vai viver com as consequências disso, não é isso? Mas conscientemente, assim, bom, estava fazendo isso, mas agora eu quero dar uma repaginada, né? Retrofit, que é o termo também da moda. Vem a resposta dos espíritos. O desejo que então alimenta pode influir na escolha que vem a fazer. dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. Né? Então, não encarnado enxerga de um jeito, mas espírito livre, desencarnado, vejo de um modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la mesmo na vida material. Então, ó, os dois lados. E aí ele vai trazer uma outra dimensão que a gente ainda não colocou, que eu acho que ajuda muito a gente pensar na responsabilidade que temos na mão todas as noites. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Então, aqui a gente pode pensar que, inclusive, quando a gente vai dormir, a gente vai se colocar em contato com uma série de espíritos. E esse é o processo que a gente chama de desdobramento. Se a gente pedir, trabalhar, tiver com uma intenção genuína de quero estar em contato com o meu guardião, porque eu estou querendo rever questões do meu planejamento. É possível? Então, a gente vê que vem lá de antes desencarnado, aqui livre-arbítrio encarnado dentro de certas condições. E aí abre-se um novo parênteses, uma nova janela. Inclusive, quando a gente vai dormir, desdobrar, a gente pode estar fazendo esse recalcular de rota. Então, é muito interessante porque o nosso estudo vê que o tempo inteiro a gente está tomando possíveis decisões e exercitando o livre-arbítrio. Inclusive, qual é a minha posição ao ir dormir? O que, que eu estou buscando ao ir dormir? Essa é uma decisão nossa de livre-arbítrio. Mas muitas vezes, voltando no termo consciência, a gente não está consciente sequer de que isso é uma possibilidade. E aí a gente entra no automatismo de, fui dormir, só tem isso mesmo. Né? Mas quanto mais a gente vai desenvolvendo essa percepção, essa consciência, mais a gente se torna, entre aspas, senhor de si, exercitando um livre-arbítrio.
Até porque, né, como você lembrou, pode ser que o que é planejado se aproxime da novela da Globo. E aí você fez um roteiro inicial, mas aí você tem, né, todo um desenvolvimento, né, não previsto, e aí personagem principal vira secundário, secundário vira principal, mata o mocinho, aparece outro, porque você está tentando de alguma forma o quê? Ter o maior ibope possível, você está procurando audiência. Né? Então você vai fazendo esses ajustes. Nós também da mesma forma, imagina, eu encarnei aqui com o planejamento de ter um filho, e esse filho ia ser criado para ser o presidente da República. Só que aí, por uma série de questões várias, eu acabo infértil. Perdi a encarnação? Meu filho não nasceu ainda. Estou infértil, não poderei ter filho. E agora? Perdi a encarnação, desencarno e vamos para a próxima? Ou já que está aí encarnado, então vamos reajustar as coisas para tirar o maior proveito possível. É, porque a grande questão, e assim, isso já foi uma questão muito, muito séria para o movimento espírita lá atrás, hoje em dia o pessoal já quase não traz isso, mas assim, havia uma preocupação muito grande em sermos completistas. O que é ser completista? O que planejou, executou. Mas o grande barato não é ser completista, o grande barato é assim, você conseguiu aproveitar o máximo possível para o seu desenvolvimento moral? Porque quantos erros e quantas besteiras eu terei que ter feito para completar o que eu planejei? Porque tem gente que vai fazer a bala, né? E aí? Né? Como é que vai ser? Aí eu desencarno, cumpri o que eu me planejei para fazer, mas em consequência, olha o conjunto de lama que eu construí para chegar até ali. Essa encarnação, ela gerou mais dano do que vantagem. Eu tenho um monte de coisas que eu percebi que eu vou ter que trabalhar. Né? Então, foi uma encarnação perdida? Não, ela não foi. Ela foi uma encarnação de tomada de consciência, de percepção. Né? Então, à medida em que a gente vai caminhando, né, a sociedade vai se reorganizando, as pessoas vão tomando as suas decisões e a gente também, junto com os nossos mentores, vai fazendo ajustes nesse processo de planejamento. Tem uma brincadeira que eu trago sempre que é fantástica. Né? O sujeito encarnou com o planejamento de
aprender a ser mais parceiro. Já estava no 99º casamento e foi traído em todos eles. Aí antes de casar pela 100ª vez, ele falou assim: mulher não presta, não caso mais. Aí começou a ser traído pelos colegas do trabalho. Porque o objetivo não era casar e viver o felizes para sempre. O objetivo era aprender a ser parceiro. Então, meu filho, já que você não casa, então eu vou trabalhar as outras parcerias. E aí segue o cara sendo traído no trabalho. Porque é esse movimento que a gente está o tempo todo. E vai que nesse processo todo eu resolvo o que eu tinha que resolver. Se depois do segundo casamento eu consegui me conciliar e virei um parceiraço, contrariando todas as perspectivas, fui ultra eficiente, então minha encarnação perdeu o objetivo, porque eu previ que eu ia fazer esse desenvolvimento em 60 anos, fiz em 20, então tem 40 anos para jogar fora? Não, eu tenho 40 anos para adiantar outras questões, outros olhares. O Altivo Panfiro fez uma vez, a gente estava discutindo, né, sobre isso, sobre essa coisa de planejamento encarnatório, para o encontro do Livro dos Espíritos, e o Altivo Panfiro, fundador do Leon Denis, onde a gente fazia esses estudos inicialmente, uma vez ele deixou todo mundo grilado, né? Porque assim, bom, e qual é a diferença em termos de planejamento encarnatório para um espírito bom em relação a gente, os espíritos imperfeitos? A gente perdeu a tarde de reflexão em cima daquilo, discutindo, e ele falou: gente, mas é tão simples. O espírito imperfeito vai chegar e vai perguntar assim, como ele está preocupado com ser completista, né? Ele vai chegar e vai dizer assim: qual é o mínimo que eu preciso fazer no meu planejamento? Qual é o mínimo planejamento que eu preciso para sair daqui bem sucedido? E o espírito bom vai dizer assim: pô, isso já é bastante coisa, mas tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Tem mais algo que dá para botar nessa encarnação para aproveitar esse tempo? Essa é a diferença.
A brincadeira é se a gente parar para pensar, né? O que não está ali tão evoluído, né? Que quer ser completista, pode ser uma dimensão egóica, né? Olha só como eu sou bonzão. Fiz uma tampinha de refrigerante e mandei bem. Então tirei 100% da minha prova, esquecendo que a prova ainda é pequena. Enquanto o outro, ele vai querer fazer mais e mais e mais, e muitas vezes para inclusive ajudar o próximo, né, de fazer mais pelo outro. E isso é muito interessante, porque a gente pensa até quando a gente pode fazer. Tem uma frase de Emmanuel que ele diz no livro Calma, basicamente é isso: nunca acredite que o seu cansaço ou doença pode sempre te impedir de fazer um pouco mais pelo outro. Então é isso, assim, até onde a gente vai, muitas vezes, até mesmo por a gente. Ah, eu quero ser... fazer mais e mais, porque eu quero evoluir, porque eu quero ser espírito perfeito rápido, né? Então também pode ter uma dimensão egóica aí. É a história que o Guilherme contava, essa história, até hoje a gente não sabe a fonte, mas vamos tentar descobrir, que é o cara que queria ser santo, e aí depois, quando ele enfim virou santo, bateu no peito e disse: ah, agora, viu, eu sou santo, né? Então já não é tão santo assim, não é isso? Então é isso, que o orgulho, está tudo falando ali, né? O ego. Então a gente vai vendo como a gente muitas vezes, retomando um assunto que a gente estava falando há pouco, mais para o começo da aula, do encontro, né? Dessa nossa troca salutar, que é: até que ponto efetivamente eu estou com esse orgulho, esse egoísmo, essa exacerbação do abuso? E foi uma palavra que o Guilherme falou assim: a gente está tropeçando muitas vezes nisso. E muitas vezes a gente está tropeçando e nem percebe que é uma questão ligada a ego, a orgulho, a vaidade. Muitas vezes a gente está tropeçando e não teve essa consciência nem de perceber da onde aquilo ali está vindo. E aí a gente vai repetindo até o momento...
São as provas.
Que a gente vai se aclarar sobre isso.
Eu lembrei de duas histórias que estão no livro, aliás, é um livro maravilhoso, é o Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio. É, essa coisa de você não ter clareza, né? Tinham dois homens subindo a montanha e estavam com uma certa urgência, porque estava chegando uma nevasca. Então, eles tinham que caminhar o mais rápido possível para conseguir chegarem vivos, porque eles não conseguiriam abrigo na montanha, quando a nevasca caísse. E aí, no meio da história, eles encontram uma criança que estava perdida ali por aqueles caminhos. Um deles olha para aquela situação e pensa muito praticamente: bom, se já está difícil caminhar sozinho, imagina com a criança no colo. Eu vou me atrasar e vou morrer. E segue. O outro pensa com o coração: eu não posso deixar esta criança aqui. Então ele coloca aquela criança no colo e vai caminhando. Para a surpresa dele, a nevasca chega, mas aquela troca de calor entre os dois corpos, ele consegue chegar até a vila e, para a surpresa dele, o colega não chegou. É essa a dimensão. Será que o objetivo é chegar na vila? Ou chegar bem na vila? Aí isso me levou a outra história, que é também maravilhosa. O espírito entendeu que, para ele ganhar as asas da liberdade, ele tinha que subir uma montanha. E aí, então, ele faz isso. E vai subindo, e à medida que ele vai subindo, ele vai vendo aquelas pessoas com suas roupas ridículas, com seus hábitos que só fazia perder tempo, e ele vai zoando todo mundo e subindo objetivamente. Aí, quando chega lá em cima, tem um anjo, eu não me lembro exatamente o detalhe, está lá no livro também, mas assim, e aí ele não ganha o que ele estava buscando. Ele ganha metade. E aí ele questiona, aí ele diz assim: sim, mas você não foi humano, você não percebeu as pessoas, agora você ganha a outra metade, desce e sobe de novo ajudando todo mundo que se atrapalhou na jornada. Porque ter essas asas, ter essa auréola, ter esse ponto de desenvolvimento moral elevado é, acima de tudo, observar os outros que estão à volta. Não é uma jornada solitária, é uma jornada solidária. Onde muitas vezes nós vamos nos debruçar sobre o outro, vamos ter que reduzir o nosso ritmo. Na hora que a gente percebe isso, a gente entra naquela escolha do bom espírito. Pô, mas tá bom, tem muita coisa, mas se tiver mais alguma coisa aí no meio do caminho para fazer, bota na conta que a gente corre o risco de não fazer, mas eu quero tentar. Né? É esse o nosso movimento. É, à medida que a gente vai esgotando as necessidades de aprendizagem, naturalmente, o mundo também vai nos respondendo com novos desafios. E aí esse é um outro ponto importante também, porque às vezes a gente caminha mais rápido que a sociedade onde a gente está, a gente caminha mais rápido que o mundo onde a gente está. Nesses casos, nós somos convidados a trocar de mundo, para ir para um outro ambiente mais adequado. Como é o caso que o pessoal narra também, aí eu digo que é fofoca espírita, porque eu não vi isso escrito em lugar nenhum, da história de Bezerra de Menezes. Quando o Dr. Bezerra desencarna, ele já tinha condições de estar em um mundo de regeneração. Então ele sairia do planeta Terra e iria para esse mundo de regeneração. Mas o amor que ele tinha pelas pessoas que aqui estavam fez com que ele fosse pedir uma concessão da espiritualidade superior para ficar aqui, ajudando a todos a crescerem.
Em missão.
Em missão. Então esse é um olhar interessante, né? E o oposto, o outro lado também acontece, porque eu posso andar mais lentamente do que a sociedade, do que o planeta que está evoluindo. O que que acontece quando o planeta evoluiu tanto que não tem mais condição de me oferecer condições para os aprendizados que eu preciso? Eu vou para um planeta que seja compatível. O mundo está virando um mundo de regeneração. Quem não fez a escolha pelo bem, quem ainda está com dificuldades aí tropeçando no orgulho, no egoísmo, será convidado a voltar para um mundo, a migrar para um outro mundo de provas e expiações, onde vai poder continuar recebendo aquele que precisa.
E aí descer a montanha de volta para subir a montanha mais uma vez.
É isso aí.
É isso, fazendo direito. Porque é outro comentário resgatando lá do começo. Quando a gente entra mais numa mentalidade, né, em inglês o pessoal usa muito mindset, né? Uma mentalidade de colaboração ao invés de competição. Aí, quando o Guilherme falou da questão da abundância versus a escassez, né, quando você está em colaboração, você está em abundância. Quando você está em escassez, você está em competição. E aí entra a mentalidade que é muito tóxica, que a gente costuma chamar aqui do farinha pouca, meu pirão primeiro, que foi citado um pouco mais cedo. Todos conhecem bem essa expressão, né? O meu antes do de todo mundo. E aí vem a dimensão do eu sou mais importante, eu preciso mais. Então, é orgulho, de novo, egoísmo. Então, todas essas dimensões, elas vão se apresentando diariamente na nossa vida. Só que muitas vezes a gente está passando literalmente batido, reto, desatento das oportunidades. Quando eu brinquei do menu, né? Nesse menu que nos é apresentado, muitas vezes a gente não está escolhendo ali, porque a gente sequer está percebendo que existe. Então, ao começar a perceber, quanto mais consciência, mais clareza a gente vai começando a exercer o que já está no nosso arbítrio de escolha, dentro das nossas possibilidades, ainda limitadas, porém já bastante úteis para o nosso desenvolvimento, inclusive como exercício, né? Porque para passar na prova, normalmente a gente faz exercício, né? Então esse exercício constante do dia a dia é que vai burilando o que vocês, se já não ouviram, vão ouvir muito, do automatismo que a gente fala. E a gente fala do automatismo na tomada de decisão material, mas também fala do automatismo na tomada de decisão moral. O cérebro, para poupar energia, ele não pode o tempo todo tomar as mesmas decisões, senão ele vai, entre aspas, superaquecer. Então, a gente automatiza certas decisões. Eu sei onde está a xícara, eu sei onde que abre a água. A gente nem pensa, a gente faz, não é assim? Né? Vai para uma casa nova, para casa de um amigo, demora um tempo para poder entrar no esquema. Mas, quando você já automatizou, você já não pensa, você faz. O automatismo moral é na mesma linha. Mas, quando alguém me ofende, o que, que eu faço? Num primeiro momento, eu vou ofender de volta. Depois eu vou começar a perceber que nem sempre eu preciso responder com a mesma coisa, ou seja, reagir. Teve uma ação, eu tive uma reação. Eu começo a escolher, e aí tem o livre-arbítrio, uma resposta. E essa resposta ela não precisa ser equivalente à ação que eu recebi. Aí eu posso escolher não retribuir. Ah, mas assim, 3 me ofenderam, eu ofendi 2 de volta e 1 não. Aí daqui a pouco eu estou, 3 me ofenderam, eu ofendi 1 de volta e 2 não. E daqui a pouco eu vou chegar no momento que 3 me ofenderam, eu vou, 3 eu não ofendo de volta. Ih, mas aí na próxima, 3 me ofenderam, aí 2, ou seja, não conquistei. Quando chegar no momento que eu estou, 3 me ofenderam e eu não ofendi de volta, 3 me ofenderam e não ofendi de volta, 3, tanto, eu estou num automatismo que eu já respondo moralmente de uma forma mais adequada, num padrão que Jesus nos traz, o perdoai 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Mas isso é um trabalho de construção repetido. Por isso, da necessidade de tantos exercícios e de tantas provas para a gente ir se treinando e burilando nesse processo.
E aí, para a gente poder encerrar a nossa reflexão, né, eu acho que é um dado importante também. Muitas vezes a gente está preocupado, né, de saber sobre os planejamentos, né, quando é que se dão. Então, assim, dentro desse processo de aprendizagem, né, ele é um processo em que a gente vivencia e depois a gente volta para a erraticidade, a gente desencarna e vai ficar um tempo lá elaborando esses conteúdos, né, se curando das confusões que a gente criou, tomando consciência, se preparando para novos saltos. Então, não é uma jornada após a outra, né? Entre uma encarnação e outra pode existir um tempo enorme em que não estamos planejando nada, a gente simplesmente está ali na erraticidade, se fortalecendo, estudando, se preparando, tomando consciência, construindo capacidade espiritual até mesmo para a gente conseguir olhar para o nosso próprio passado, porque às vezes a nossa história foi tão complicada que a gente não tem coragem nem de olhar para o passado que a gente escreveu, né? Então esse tempo na erraticidade, ele não é um tempo certo. Há espíritos que passam 300, 400 anos, há espíritos que encarnam, às vezes, quase que imediatamente. Né? Não há uma regra, mas o que é importante a gente entender nesse processo é o seguinte: na hora que está sinalizada a possibilidade de reencarnar, começa-se um planejamento. E esse planejamento, às vezes, ele pode durar décadas. Né? André Luiz tem vários casos assim. Estão lá os espíritos lá, né, conversando, estudando juntos, trabalhando juntos lá no nosso lar. Aí, de repente, surge a seguinte ideia: olha, fulano vai precisar reencarnar. já começaram o planejamento fulano. Só que, peraí, mas para fulano reencarnar, alguém vai ter que ser o pai do fulano, eu gostaria de ser o pai. Então, repara, 20, 30, 40, 50 anos antes da reencarnação do fulano, esse processo já começou a ser feito de planejamento. E aí consuma, né, com a encarnação do pai, com o casamento, com o livre-arbítrio, todo aquele movimento. E aí esse pai, então, finalmente gera um filho. Aí esse sujeito pode entrar naquele rol, vivenciar todo aquele planejado, fugir do script, inventar coisa nova, tropeçar algumas coisas, acertar outras, desencarna. E aí é um processo de retomada, né, de avaliação de tudo isso. Então, é interessante a gente perceber que esse processo, ele não é um processo que começa ao reencarnarmos e termina ao desencarnarmos. Ele tem um tempo prévio, que pode ser até muito longo, de preparação dessa encarnação, e no posterior também, né, de avaliação desses resultados. Então, o processo em si, ele é um processo lindíssimo, que pode ser extremamente complexo, envolvendo centenas, dezenas de espíritos, né? A gente citou aqui o exemplo de Francisco de Assis, que reencarna, que foi, né, coordenando a reencarnação de diversos companheiros em diversos lugares da Europa, para que só depois que tivesse todo mundo encaminhado, é que ele pudesse efetivamente encarnar e começar, né, porque aí já tinha uma rede montada. Então, repara, o nosso planejamento individual também se casa com planejamentos encarnatórios do coletivo, daquela família espiritual com quem a gente está encarnando, aquele grupamento de espíritos. Ele não é um plano solto, ele não é um jogo de loteria. Ai, meu Deus, eu vou encarnar, não planejei nada ainda. Aí vamos no impro. Não, não tem improvisação. Tem a integração desta oportunidade aos processos dos outros espíritos que estão também nesse movimento. Então, é legal da gente pensar que planejamento encarnatório não é pontual. Ele é uma ação coletiva de uma sociedade de espíritos que está empenhada em crescer juntos e de transformar a própria realidade espiritual. É isso. Eu não sei se tinha mais alguma dúvida lá no Zoom. Não cheguei a olhar.
Não.
Então, vamos à nossa prece. Amigo Jesus, que possamos honrar os nossos planejamentos encarnatórios, nos dedicando sempre a fazermos decisões conscientes, a estarmos atentos àquilo que a vida nos entrega. Que possamos estar integrados a esta vida em sociedade, conscientes de que não caminhamos sozinhos, de que estamos juntos e que todo este contexto foi detalhadamente planejado e orquestrado pela espiritualidade superior, que nos oferece condições para que tenhamos o melhor aproveitamento de todas as nossas oportunidades. Mas ajuda-nos também para que possamos olhar com generosidade, calma, paciência para as nossas falhas, para as nossas dificuldades, porque compreendemos que nos processos de aprendizagem o erro também faz parte deste movimento de tomada de consciência, de ampliação de consciência sobre nossas próprias capacidades, possibilidades. E assim, que possamos seguir com muita indulgência diante dos nossos erros e dos erros daqueles que estão à nossa volta. Que possamos, na maior capacidade possível, exercermos o perdão sempre que estes erros alheios atravessem as nossas histórias, dificultando-as um pouco. Que possamos ser generosos, acolhendo os convites de crescimento que sempre estão de acordo com a misericórdia divina e com a lei de justiça, amor e caridade. Assim, de nossa parte, possamos encerrar o nosso encontro de hoje com muita confiança em nossos corações. Graças a Deus.
Excelente semana, fiquem com Deus. Nos vemos, com a graça de Deus, semana que vem.